ovário, trompas, intestino, bexiga, diafragma, até no coração, até no cérebro, né? São casos mais raros, né? Mas também pode acontecer, né? Então, essas células, elas vão se dispersando ali na cavidade abdominal, pode subir também para a parte de tórax e região da cabeça também.
E como é que elas migram dessa forma? O que que causa essa doença?
Não temos ainda uma causa bem estabelecida, né? A gente tem várias teorias, né? Mas ainda a gente não tem certeza do que causa exatamente a endometriose, né? Tem alguns fatores de risco, né? Principalmente quem já tem histórico na família, né? Se a mãe teve, aumenta o risco da filha ter, né? Mas também não é uma certeza, né? Então a gente só monitoriza. Algumas dietas ricas em gordura também favorecem o aparecimento da endometriose, né? Não gestar o primeiro parto, a primeira gestação muito tardia, a partir dos 35 anos, também é um fator de risco para a endometriose. Então, são alguns fatorezinhos, assim, mas não é uma regra, né? Depende também, tem alguma coisa ainda que a gente não sabe, né? Na gênese ainda da endometriose, que a gente está estudando, né?
Então, fica mais difícil de prevenir, embora a prevenção é sempre a mesma
Sempre a
orientação
mesma
para tudo,
orientação,
né?
exatamente. A gente frisa bastante na dieta e no exercício físico, né? Além de prevenção, elas são uma forma de tratamento da endometriose, né?
E como é que a pessoa começa a sentir, assim, que possa ter?
Então, a queixa mais comum, o quadro clínico mais típico é dor durante a menstruação. Uma dor importante, né? A gente sabe que é comum a gente ter cólicas menstruais que começam ali um dia antes de vir a menstruação. E perduram aí 2, 3 dias, né? Logo que vem o fluxo menstrual. Na endometriose, a dor é uma dor importante. Muitas vezes a mulher não consegue ir ao trabalho, não consegue ir para a escola, fazer suas atividades do dia. Muitas vezes precisa ir à emergência, fazer uma medicação na veia, né? Para conseguir controlar a dor. E é uma dor que começa bem antes de vir a menstruação, perdura ali durante todo o fluxo e ainda após parar a menstruação, ainda pode ter dor, né? Então, o sintoma mais importante, assim, que a gente mais vê é dor.
Cólica.
Cólica. Cólica
Embaixo, assim, na
menstrual
barriga.
intensa. Isso.
Na parte mais aqui,
Parte mais.
próxima à virilha, por exemplo.
Isso. Ali no baixo ventre, né?
Certo.
Então, é cólica menstrual, mas é uma cólica desproporcional, né? Então, ainda é uma doença que é pouco diagnosticada porque a gente tem esse costume de falar que a cólica é normal, né? Então, principalmente para meninas mais novas, né? A gente, tá com cólica, é normal, né?
Mas e como entender se não é normal? É porque é muito forte, digamos. É, a
Isso, a
pessoa não
cólica menstrual
consegue.
normal é uma cólica que vem, incomoda, claro, causa uma dor, mas às vezes não precisa nem tomar medicação ou com um remédio simples já consegue controlar a dor em casa,
Certo.
né? Quando é uma dor intensa, que não passa com medicação em casa, que perdura vários dias, né? Às vezes até fora do período menstrual, né? Essa dor geralmente é no fundo, né? Da barriga mesmo. Aí a gente tem que abrir o olho, né?
Fisicamente, por exemplo, uma menstruação mais severa, vamos dizer assim, não me vem outra palavra, mais um fluxo mais intenso também pode ser um sinal?
Pode acontecer, não é tão comum, né? Mas aumento de fluxo menstrual também é um sinal que precisa ser investigado, né? Então, quando as menstruações se perduram aí por 7 mais 10 dias, aí tem que abrir o olho para a gente ver se não tem alguma outra coisa. Claro que a endometriose não é a única causa, né? A gente tem outras várias causas de aumento de fluxo menstrual, né? Mas a endometriose também é uma delas, né? Outra queixa bem comum é dor na relação sexual, né? Então, é uma queixa bem comum que a gente também pode ter no, né, em pacientes que têm endometriose. E uma coisa que tem bastante relação é infertilidade, né? Então, às vezes a mulher às vezes nem tem sintoma, mas não consegue engravidar. E aí faz diagnóstico de endometriose, né?
Foi em
Então, a gente
função
sabe
disso.
que dos casos de infertilidade hoje, 20 a 40% são relacionados à endometriose. E aí a gente tem pouco diagnóstico da endometriose, né?
E como é que faz o diagnóstico? Exames, como é que funciona?
A nossa primeira ideia, assim, é na consulta, né? Conversando com a paciente, vendo ali a queixa de os sintomas, né? Geralmente é uma dor menstrual, uma cólica menstrual que não é desde o início, não é desde as primeiras menstruações, ela é progressiva, né? Então, uma mulher geralmente entre 25 e 35 anos que vem nos relatando: olha, notei que há mais ou menos um ano eu tô com um aumento de dor quando eu menstruo, aumento de fluxo, enfim, tenho dor na relação. E a gente abre o olho, a gente abre uma suspeição, né? Para exames diagnósticos, o ideal seria a gente fazer uma cirurgia e olhar esses focos de endométrio fora ali do útero, né? Mas claro que hoje em dia a gente não faz, né? A gente deixa a cirurgia para casos selecionados. E a gente consegue ter uma ideia de endometriose com o ultrassom transvaginal e com a ressonância, que consegue avaliar focos de endometriose, né? Então a gente já pode ter uma ideia com esses exames. Eles não são exames assim que nos conseguem dar uma visão bem correta da
Precisão, assim.
realidade, assim, né? Mas a gente já consegue ter uma ideia, né? Pelo menos para ter o diagnóstico e tratar, né?
E o tratamento é medicamentoso?
Isso. Inicialmente o tratamento é medicação. Claro que vai depender muito do desejo da paciente, né? Às vezes quer engravidar, às vezes não quer, né? A primeira linha de tratamento é medicação para dor. Geralmente a gente usa anti-inflamatório, um pouquinho mais potente, e usa anticoncepcional, né? E nas suas variadas formas, né? Mas a gente usa uma medicação para bloquear a parte ovulatória, para não ter esse estímulo do endométrio todo mês, né? E o ideal é que a paciente fique sem menstruar, para ele aliviar todos esses sintomas, né?
Para poder também quer dizer, em que momento, por exemplo, se chega a extremos de ter que retirar o útero, por exemplo? Pode acontecer?
Pode acontecer, mas só para lembrar também que a retirada do útero não é tratamento da endometriose. Porque o que que acontece? Às vezes os focos eles estão fora ali do útero, né? Tá no intestino, tá na bexiga, tá nos ovários, né? Então, só a retirada do útero às vezes não é tratamento, né? Então, é avaliado cada caso, né? Mas o ideal é fazer uma cirurgia por vídeo, que a gente consiga analisar toda a cavidade, né? E procurar esses focos, né? E uma vez que a gente tira, não quer dizer que nunca mais vai ter, né? Então,
Uma recidiva, então.
a endometriose, ela não tem uma cura, né? Então, não é só ir lá e tirar esses focos que estão fora do lugar, né? Tem que monitorizar. Provavelmente, eles reapareçam, não no mesmo lugar, ou às vezes também no mesmo lugar, né? Mas cura ainda a gente não tem, né? Então, é controle, controle, né? Principalmente de sintomas, que é o que mais incomoda as mulheres, né? Então, ainda é uma doença pouco conhecida, pouco diagnosticada. A gente sabe que do início dos sintomas até o diagnóstico é em torno de 7 anos. Então, a mulher sofre muito nesse período, né? Às vezes, até tá usando um anticoncepcional, mas aí menstrua todo mês, tem a pausa todo mês, e aí tem todos os sintomas, né? Então, a ideia é assim, a gente tem um diagnóstico para dar um tratamento e manter uma qualidade de vida,
E
né?
quando se faz o uso de anticoncepcional, são todos, alguns funcionam melhor para algumas mulheres, outros para outras?
É bem individual. A gente pode usar pílula, pode usar injeção, pode usar adesivo, anel, DIU, né?
DIU, ia pedir.
Então, vai do desejo de cada mulher, né? Do programa de ser mãe, né? Às vezes, ai, penso em ser mãe logo. Então, a gente não vai colocar um método de longa duração, a gente vai individualizar, né?
Necessariamente quem tem endometriose não pode engravidar, ou
Não,
isso não é uma regra?
não é uma regra.
Tá.
Tem mulheres que têm muita lesão de endometriose e não têm infertilidade. Já tem mulheres que têm pouquíssimas lesões e têm infertilidade. Então, realmente, vai de cada organismo, né? Ainda a gente não sabe nem como é a gênese dela, como ela surge, né? Ainda tem muita coisa para a gente evoluir na endometriose,
Pois
né?
é.
Mas a gente sabe que ela causa uma reação inflamatória importante, né? Causa um dano no endométrio, ali nesse tecido que recebe um embrião no futuro, né? Então, a gente tem que tentar barrar isso, né? Então, se a mulher não deseja engravidar, a gente usa um anticoncepcional de forma contínua, né? E aí, depois, para engravidar, a gente precisa se organizar, né? Às vezes a gente inicia as tentativas e consegue uma gestação rápida, assim, né? Às vezes não, às vezes a gente tem casos mais graves que precisam fazer uma cirurgia para retirada dos focos, para depois fazer uma tentativa de gestação. Ou até mesmo lançar mão de fertilização in vitro, né? De técnicas mais robustas, né? Para auxiliar nesse processo de gravidez.
E esses focos que existem em outros órgãos, eles podem ser retirados também é só cirurgicamente?
Cirurgicamente. A gente tem alguns outros sintomas, né? Dependendo da localização, né? Desses focos, mas que é bem comum também. É durante o período menstrual, se tem foco ali perto do intestino ou perto da bexiga, ter alteração do hábito, tanto urinário quanto intestinal, né? Então, durante a menstruação tem, às vezes tem diarreia, às vezes tem constipação, né? Então, muda o hábito durante a menstruação, mais especificamente, né? Então, esse é um outro sinal, assim, que a gente tem que ficar de olho, né? Se tá com alteração intestinal ou urinária, ou aumento ou redução de quantidade, enfim, tem que abrir o olho, né? Porque a gente tem que descartar que não seja endometriose.
E você me falava, doutora, que isso é bastante comum em mulheres, né, que não engravidaram de 35 anos acima, né,
É,
se não
ou engravidaram mais tarde?
ou engravidaram mais
Isso.
tarde, isso é comum. Em mulheres mais jovens pode acontecer também?
Pode acontecer. A
E que
maior
já gestaram?
que já gestaram, sim. É que nem eu falei, às vezes tem todos os fatores de risco e não tem a doença, às vezes não tem nenhum e tem, né? Então, a endometriose, ela é uma doença mais de mulheres em idade reprodutiva, né? Porque ela depende do hormônio, né? Do hormônio feminino. Então, quando a mulher entra na menopausa, a tendência é que a endometriose vá ficando mais quietinha, não incomode mais, né? Mas até isso acontecer, ela causa bastante estrago aí, né? A gente tem bastante redução de qualidade de vida. As mulheres perdem dias, assim, de trabalho, de lazer, enfim, por causa da dor, né? Então, o diagnóstico geralmente ele é feito entre 25 e 35 anos, né? E como eu falei, é uma dor que começa alguns anos depois da primeira menstruação, né? Então, não é logo lá no início, nas primeiras menstruações. Isso vai acontecendo progressivamente, né? Ela vai piorando com o passar dos anos.
Quem tem cólica menstrual que relata dor terrível. Imagina quem tem, então,
Sim.
deve ser.
É. Tem algumas mulheres que, além de ter dor durante a menstruação, tem dor pélvica fora da menstruação, né? Como ela é uma doença inflamatória, ela causa uma inflamação aí de toda a parte de dentro da barriga, né? E ela pode cursar com dor fora do período menstrual também, né? Então, isso também atrapalha bastante, né? Às vezes a gente fica com dor 30 dias no mês, né?
Bem, doutora, me ocorreu agora que em uma das nossas próximas conversas, de repente a gente pode falar um pouquinho a respeito de quais diagnósticos nós podemos fazer através do exame de sangue. Porque, às vezes, né, ou de exames mais comuns, entende? Porque, por vezes, tem diagnósticos que não são possíveis através desses exames mais comuns, como é o caso do que nós estamos falando hoje. Mas às vezes há algo que nos atrapalha, né? Uma simples consulta lá no seu consultório já mostra aí se a pessoa tem, se não tem, se vai, tem que tratar ou não,
Sim.
né? Porque talvez a gente fale agora, por exemplo, numa endometriose e quem está nos ouvindo diz, meu Deus do céu, mas como é difícil, né, fazer um diagnóstico dos problemas femininos, mas não é tudo que é assim, né?
Sim, não é tudo, né? A gente tem algumas situações que são um pouquinho mais difíceis, né? Até tem se tentado achar algum exame de laboratório de sangue, né? Que a gente consiga fazer diagnóstico de endometriose. Mas ainda a gente não tem nada, nada específico, né?
Mas é por isso que é importante investir em pesquisa, pessoal.
Isso.
Né? Porque é nisso que nós, quando nós estamos falando em pesquisa, é sobre isso que nós estamos falando, né?
Isso, a gente tenta facilitar o diagnóstico, né? Então, se a gente tivesse um exame de sangue, que talvez seja até mais fácil de fazer, né? Porque a ressonância, o ultrassom, eles são exames que são um pouquinho mais chatos para fazer, né? Então, um exame de laboratório às vezes nos ajuda, nos facilita até para fazer pra a realização do exame, né?
Mas alguns casos de algumas outras doenças, às vezes, com um exame mais simples, já é possível,
sim,
né?
Sim, a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Às vezes, só na consulta, né? Uhum. Sem precisar de exames complementares, a gente já consegue ter uma ideia, né? Claro que os exames, eles nos ajudam bastante, né? Principalmente a questão da gineco, né? Na parte uterina. A gente tem o ultrassom transvaginal, ele nos traz muitas informações, né? Uhum. Então, ele é um exame que a gente acaba pedindo com bastante frequência,
certo,
né? Porque realmente ele nos traz muitas informações, por mais que seja um pouco mais chato para fazer um exame simples, uhum, né? Então, na gineco geral, assim, a gente às vezes pode ter alguns exames de laboratório, sim, que facilitem, né? Ou que nos norteiem para um diagnóstico, né? Mas a gente tem os exames de imagem como um grande aliado, né? Geralmente
dúvida.
É o que mais nos ajuda, uhum, né?
Mas podemos voltar a falar sobre isso.
Sim, com certeza.
Sobre a endometriose, faltou algo que você acha que é importante nós destacarmos aqui?
Eu acho que é importante ficar a mensagem de que dor intensa não é normal. É comum ter cólica, sim, é comum. Mas quando essa dor tá interferindo muito na tua qualidade de vida, tá tendo dor na relação, né? Tá achando estranho, procura atendimento, né? A gente tem que investigar, né? Não é comum, não é normal ter muita dor, uhum, né? Então, sempre que a gente tem muita dor, independente de qualquer órgão, de qualquer lugar, é um sinal de alarme, né? Uhum. Então, para endometriose, eu acho que a dor é o mais importante. Mas tem outros sinais, outros sintomas que vêm junto, né? Que a gente também tem que ficar de olho, né? Então, qualquer dúvida, enfim, será que eu tenho... Né? Passa por uma consulta, né? Se você pensou que pode ter, é porque algum desses sintomas você tem, né?
Sem dúvida.
Então, é sempre bom avaliar, porque tem tratamento, né? Tem controle, né? Como eu falei, ainda não tem uma cura, não tem uma medicação, não é cirúrgico, nada, né? Mas tem um controle muito bom, assim, que garante pelo menos uma qualidade de vida, né? Então, acho que é isso, procurar atendimento. Né?
Uhum,
tá, é claro, sim, que às vezes a gente nem conhece, né? Às vezes não ouve muito falar,
pois
não
é,
conhece, né?
Até ouve falar, mas pensa que, sei lá, que é algo não tão comum.
Isso.
Né? Que, não, que pode não estar associado à dor.
É,
né?
Não sabe os sintomas,
isso,
enfim, né? E aí nem passa pela cabeça. E realmente, uhum, como eu falei, às vezes a gente pensa, ter cólica durante a menstruação é normal, né?
Sim.
Claro, é bem comum, né? Mas não é uma cólica, assim, que... Não te deixa levantar da cama, que te faça ir ao hospital, fazer medicação na veia, né? Então, isso tem que abrir o olho, tem que procurar atendimento.
Perfeito. Obrigada, doutora Ana.
Obrigada.
Sempre bem-vinda aqui. Agora, 1h28, temperatura de 28 graus. Tua Rádio.
A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura, para fazer parte da nossa equipe. Vem ser um parceiro. Vem conhecer as vantagens de trabalhar com a Vivem, uma empresa com credibilidade e experiência no mercado. Aqui, o cliente encontra as melhores tintas e equipe especializada. E ainda, parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros. Vem ser parceiro. Vem ser cliente. A Vivem, em Marau, na Bento Gonçalves.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, planeamento.